Há 20 anos, no dia 7 de junho de 1998, deu-se o início da Guerra Civil na Guiné-Bissau. Naquele dia, o brigadeiro Assoumane Mané, que tinha acabado de ser demitido das suas funções de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas pelo então presidente Nino Vieira, que o acusava de ser responsável do tráfico de armas do exército guinense para a guerrilha da Casamassa, no vizinho Senegal, conduziu um levantamento militar que resvalou para uma guerra civil que durou vários meses e acabou por forçar o presidente Nino Vieira ao exílio em 1999, antes de ser eleito em 2000 o novo presidente Kumbayala. Nessa época conturbada, Afonso T, líder do Partido Republicano para a Independência e Desenvolvimento, foi nomeado por Nino Vieira chefe de Estado-Maior adjunto das Forças Armadas. Ao fazer um balanço desse período, Afonso T evoca as causas que foram apontadas para a gênese da guerra.
O tal tráfico de armas para Casamassa não passa de um protesto para desencadear a guerra. Havia ações de tráfico de armas, mas essas ações de tráfico de armas já vinham sendo levadas a cabo por determinados elementos das Forças Armadas e o próprio sistema estava a tentar controlar a situação. Nós até tivemos que, com a cooperação portuguesa, que automatizar o sistema dos paiões, depois dessa situação, de termos descoberto que havia uma fuga de armas e que essa fuga estava a alimentar os rebeldes do Casamassa. Portanto, já havia um certo controle sobre essa matéria. Mas o problema fundamental é aquela guerra política interna do PSGC, que estava, portanto, a condicionar tudo. E levou de arrasto todo esse processo de tráfico de armas e conduziu ao simulacro de inquérito parlamentar que naquela altura se fez. E a conclusão, o que se queria era efetivamente produzir elementos que conduzissem à guerra, porque, por um lado, o PSGC quer assentar a sua liderança, que não seja a liderança do Nino Vieira, e, por outro lado, a oposição queria que as coisas se complicassem, porque pensava que sem controlar as Forças Armadas, ou sem tirar as Forças Armadas do controle do PSGC, seria impossível chegar ao poder. E essas considerações levaram, portanto, ao clash entre os políticos, que aproveitaram, naturalmente, a situação do país não era a melhor, e aproveitaram, portanto, essa situação para produzir aquilo que devia ser apenas um golpe de Estado. Mas um golpe de Estado numa democracia normalmente pode revelar como uma guerra civil, porque se os elementos que forem contactados estiverem numa situação de contraposição, poderá não haver golpe de Estado conforme se quereria. E isso poderá transformar-se em guerra civil. E foi o que aconteceu na Guiné-Bissau naquela altura.
Relativamente ainda às causas que levaram à eclosão deste conflito, também se apontou uma excessiva personalização do regime de Nino Vieira.
Estas críticas e apontamentos não passam de tentar justificar o praticamente injustificável, porque não se provoca uma guerra civil apenas porque uma pessoa estava sendo, digamos assim, um estorvo para o país. Até porque já estávamos na democracia, estávamos nas vésperas de uma segunda eleição. Por que toda essa gente não se punha de um lado e colocava o Nino na situação de perdedor? Porque o Nino não poderia controlar as eleições se elas tivessem sido, portanto, em termos de confronto entre a oposição, toda a oposição, e o Nino como candidato. Portanto, não há justificação para fazer uma guerra e com aquelas consequências só porque alguém estava a personalizar ou a personificar o poder no país.
Foi nestas circunstâncias que Afonso T também entrou num dos campos, digamos assim, deste conflito, do lado de Nino Vieira. Como é que se sentiu nessa altura?
Olha, eu fui nomeado chefe de Estado-Maior General Adjunto das Forças Armadas, precisamente nas vésperas da guerra. Deu-se a guerra e eu comportei-me tecnicamente como militar, obedecendo aos políticos que naquela altura já estavam na democracia. E depois, a minha nomeação foi considerada uma das causas, o que não é verdade, porque efetivamente vários chefes de Estado-Maior já tinham sido nomeados e exonerados. Portanto, o problema maior estava, residia precisamente no facto dos políticos, sobretudo a nível do partido, não queriam que uma das estruturas das Forças Armadas, daquela altura, que era a Direção Política Nacional, não queriam que aquela estrutura fosse extinta. E a estrutura não era nada mais nem nada menos do que um elemento de controle do PSGC relativamente à fidelidade dos militares a esse partido. E nós queríamos que isso fosse extinto, porque não podia haver democracia numa situação em que haveria Direção Política Nacional apenas de um partido político, como tantos outros partidos políticos que já existiam. Portanto, não podíamos estar a admitir que nas Forças Armadas tivéssemos comissariados políticos e todos os partidos políticos que estavam, portanto, numa situação de legalidade naquela altura. Era necessário porque estávamos na transição das Forças Armadas irregulares para as Forças Armadas regulares. Forças Armadas da guerrilha para as Forças Armadas republicanas. E a situação de fragilidade que se apresentava na altura ofereceu-se, portanto, a esta manipulação de políticos em relação à procura, portanto, de causas que pudessem servir de justificação para aquilo que ia desencadear, que se transformou numa guerra civil.
Como é que explica que, ao cabo de alguns meses de conflito, afinal fosse o campo de Assuman Mané que ficasse com mais força e que Nino Vieira tivesse que procurar apoio no exterior?
Já estávamos numa fase, depois de uma semana dos distúrbios nos quartéis, entramos numa fase em que a população ia assumir o protagonismo da guerra. Porque a oposição que tinha os seus militantes estava, portanto, a colar os militantes à causa de uma das passões do PGC na sua luta para a liderança do próprio PGC. Portanto, era uma ocasião própria e, se calhar, ótima para eles, né? Introduzir a população para, efetivamente, levar a causa de simples, digamos assim, distúrbios nos quartéis, para uma guerra quase que popular. E ninguém ganhou uma guerra contra a população. É essa mesma população que hoje, quando perguntada, diz que se arrependeu de ter colocado seus préstamos ao Assuman e àqueles que se revoltaram naquela altura.
Julga que, de facto, há um trabalho de memória sobre estes acontecimentos?
Nesse momento, as pessoas têm os seus espíritos livres de todas as influências que tinham naquela altura. Por isso, há enorme dificuldade, mesmo aqueles que estiveram na testa do levantamento, tem dificuldades de falar dessa guerra agora. Porque, efetivamente, com toda essa guerra, o que nós tivemos, o que nós colhemos, foram realmente consequências bastante nefastas, tanto para o desenvolvimento normal do país, como para as próprias pessoas. Neste momento, depois de 20 anos, estamos com uma situação de 62% de pobres, e de entre esses pobres, 20% estão na pobreza extrema. Portanto, isso para a pobreza extrema, e pobreza a esse nível, que colhe mais de 50% da população, dá que pensar. Porque, efetivamente, se não tivesse havido a guerra, se calhar a situação seria outra, né? Isso, toda a gente diz isso. Façam uma volta, perguntem às pessoas, as pessoas vão chegar a essa mesma conclusão.
Como é que analisa retrospectivamente o falecimento da Nino Vieira 10 anos depois de ter saído da Guiné-Bissau e, entretanto, ter voltado para o país e ter se tornado presidente?
As pessoas surpreenderam-se, já naquela altura, de terem bandeado ao lado dos revoltosos, dos rebeldes, naquela altura. Portanto, por essa razão, ao regressar, as pessoas quiseram reparar o erro que cometeram. Sendo um analista muito atento a estes comportamentos da população guineense, eu acho que esta seria a razão porque teriam ocorrido as eleições em massa e teriam votado, portanto, a favor da vitória do Nino.
Só que, entretanto, depois ele morreu assassinado.
Naturalmente. Eu disse que havia uma guerra interna do PIC para a liderança do PIC. E ele era considerado uma personalidade forte que tinha muita legitimidade. E essa legitimidade incomodava aqueles que quisessem desafiá-lo. E, naturalmente, recorreram outros meios e acabou-se por liquidá-lo fisicamente. E toda a gente está à espera que se esclareça essa situação, que até aqui não é possível esclarecer, devido a muitos factos que escapam, portanto, ao entendimento das pessoas.
Ainda hoje, a seu ver, existem obstáculos para se esclarecer esta situação?
Eu acho que sim. Se não existissem obstáculos, a situação teria sido esclarecida. Estamos aqui, vivemos 3 anos de crise. Com a crise, se calhar a prioridade passou para outra coisa que não seja o esclarecimento do assassinato do Nino.
Fala-se das marcas que este conflito deixou no país, designadamente em termos de funcionamento das instituições e do papel que cada uma delas deve desempenhar.
Não sei se reparou, depois do 7 de junho, as crises não pararam. Houve a altura em que se acusavam os militares, mas parece-me que toda a gente chegou à conclusão de que, efetivamente, não são os militares responsáveis pelas crises sucessivas que aconteceram depois do 7 de junho, que são consequências do próprio 7 de junho, da própria guerra. E, naturalmente, o Estado foi a maior vítima. Há uma desconstrução que se instalou depois com o 7 de junho. Há uma desconstrução do Estado. E essa desconstrução cobra um imposto bastante elevado do processo de desenvolvimento, do processo mesmo da normalização da vida política, da normalização da vida social da Guiné-Bissau.
No contexto que se vive atualmente na Guiné-Bissau, fixou-se uma data para as legislativas para dar um novo alento, digamos assim, à Guiné-Bissau depois de 3 anos de crise. Acredita que, de facto, se vai conseguir sair deste impasse?
Eu acho que há que fazer um trabalho de fundo, que não sejam apenas as eleições. Toda a gente corre para as eleições. Normalmente, depois das eleições na Guiné-Bissau, instala-se uma normalização constitucional. Mas a vida política não se normaliza com as simples eleições. Há outros trabalhos a serem feitos, de fundo, que as pessoas estão a evitar. E não podem controlar esse trabalho se querem que o país se normalize. Tá? Por isso, eu acho que as eleições vão ser realizadas. Se forem realizadas para trazer, vai lá, digamos assim, ao guineense, a possibilidade de falar sobre aquilo que ele tem como problema, a possibilidade de pôr o dedo na ferida e de procurar soluções para os problemas que tem, está muito bem, as eleições são bem-vindas. Mas se for para transportar a crise que estamos a viver neste momento para o mandato que vem, o futuro mandato, eu não sei se teríamos feito um grande trabalho.
Era Afonso T., líder do Partido Republicano para a Independência e Desenvolvimento e antigo chefe de Estado-Maior Adjunto das Forças Armadas da Guiné-Bissau.